se olhe para quem está do teu lado. Use a tua boca profética. Fala, eu te abençoo com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Fala, você é forte, você é corajoso, você é guerreiro valente, você é chamado pelo Senhor, você é cabeça, você é abençoado, você é bendito. E todas as promessas se cumprirão na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora aplauda o Senhor Jesus, que fez você livre, liberto, curado, restaurado pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Ai, como eu gosto dos glória a Deus assim no meio. Oh, Deus, como é bom. Quando você está dando glória a Deus, você está dizendo amém. Você está dizendo, eu tomo posse. Eu aceito. Eu creio nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou sair daqui mais que vencedor. Então diga amém. Amém significa assim seja. Então você fala amém. Está tomando posse sobre a tua vida todas as promessas que Ele tem para você. Diga glória a Deus. Gente, nós estamos no ano da expansão. Esse mês nós estamos trabalhando com o tema multiplicação, porque nós entendemos que Deus nos deseja que eu e você venhamos crescer. Queridos, tudo que é natural, tudo que é criado por Deus, há um processo de desenvolvimento, há um processo de crescimento. Eu e você precisamos crescer cada dia mais. Nós já passamos da metade do ano. Nós já estamos, se não me engano, hoje é o dia 207 do ano. De 365 dias, já se passaram 206 dias. Você já parou para pensar? Que loucura, gente. Tá voando, tá passando muito rápido. O que você tem feito para multiplicar o que Deus tem derramado na tua vida? O que você tem feito para viver a expansão na tua empresa, no teu lar, no teu ambiente ao qual você está frequentando? Nós fomos chamados para crescer, para multiplicar, para frutificar, para florescer. E Deus deseja que hoje você saia daqui entendendo que Ele deseja que você cresça, que você rompa, que você venha viver as suas conquistas. Fala, eu fui chamado para romper, para crescer, para frutificar, para florescer, para expandir. Amém? E queridos, essa semana no meu devocional, Deus falou muito forte ao meu coração. E eu trouxe uma palavra para os nossos corações. Pensando também, queridos, que semana que vem nós começaremos a semana da santificação. Nós estamos em 21 dias de propósito de jejum e oração. Quem está em jejum e oração, gente? Eu estou lá, nossa família tá. Ontem foi aniversário do Rafinha, daí ele só ele. Falou, mãe, hoje é meu aniversário. A gente já tinha feito esse acordo antes de entrar no jejum, né? Aí ele pediu lanche, comeu carne, a gente ali do lado. Glória a Deus. Né? Mas nós estamos lá firmes e fortes, no mesmo propósito, porque sabemos que Deus tem algo grandioso para nós nesse ano. E também estamos com a nossa campanha Lar de Paz. Quem aqui já está orando pelo seu Lar de Paz? Nós vamos fazer Lar de Paz esse ano. Então levanta sua mão aí, querido. Você que não levantou, eu quero toda a igreja levantando a mão. Fala, a partir de hoje, eu vou orar por uma família e vou fazer um Lar de Paz. Amém? Você vai colocar, nós estamos dando um devocional diário. Todos os dias nós, como pastores, estamos enviando em todos os grupos de líderes. E é para os líderes estarem enviando nos grupos. Se teu líder ainda não está enviando, pede para ele enviar, porque nós estamos fazendo um devocional diário. E ali a gente já está orando por nome de 5 pessoas. Então, se você ainda não está orando, começa a colocar o nome e começa a falar, Senhor, nós dê-me alguém aí para fazer um ar de paz. Não dá nenhuma família. família para fazer um lar de paz. Amém? Mas o Senhor falou muito forte ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. E o tema da ministração é construa muros em tempo de paz. Eu me deparei com uma frase que falou e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E eu quero hoje transmitir essa mensagem para você, porque eu creio que se Deus falou ao meu coração, Ele também deseja falar ao teu coração nessa manhã, amém? Vamos lá. 2 Crônicas 14, do 5 ao 7. 2 Crônicas está no Antigo Testamento, capítulo 14, do versículo 5 até o versículo 7. E a palavra de Deus diz assim: retirou os santuários locais, os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e houve paz durante o seu reinado. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Ele disse ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torre, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz de todos os lados. Feche os teus olhos. Senhor, nessa manhã colocamos o nosso coração diante do teu altar. Que o nosso coração seja uma terra fértil, que a tua palavra venha entrar, venha frutificar, venha trazer mudança nas nossas atitudes, porque precisamos do Senhor nessa manhã. E te daremos sempre toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém? Eu trouxe aqui uma linha do tempo para você estar entendendo aonde nós estamos nessa história, a qual a gente acaba de ler sobre a história do rei Asa, ok? Então vamos relembrar, queridos, que a monarquia começa com o rei Saul, passa de Saul para Davi, Davi e Salomão, completando 120 anos do reinado monárquico unido, unificado. Depois do rei Salomão, quem assume é o rei Roboão. O rei Roboão está ali em 2 Crônicas, capítulo 13. A gente vê a história dele, uma vez até já ministrei aqui sobre ele, que um dos maiores ensinamentos que nós temos é sobre o poder dos aconselhamentos. E aí fica uma reflexão ao nosso coração: quem são os nossos conselheiros? A história de Roboão traz uma tragédia, a verdade, como seu legado foi uma tragédia. Porque diante da sua liderança, queridos, houve a divisão dos povos, do reino norte e o reino sul. De 12 tribos, apenas Roboão ficou liderando duas, e as 10 outras tribos vai para o reino norte com Jeroboão. A Bíblia fala, queridos, que quando Roboão ele assume a liderança, os homens chegaram para ele, inclusive Jeroboão chega para ele, e insatisfeito com muito trabalho, muitas coisas, havia muita pressão aos trabalhadores no reinado de Salomão. Acontece, queridos, que eles chegam diante do rei Roboão e falam: rei, agora você está assumindo, nós queremos saber como que vai funcionar o seu reinado a partir de hoje. E a Bíblia fala, queridos, que esse rei, o rei Roboão, vai lá de encontro aos conselheiros de seu pai Salomão e ouve uma orientação. Mas ele, não contente com aquela orientação, ele vai para os seus amigos imaturos, pessoas que não eram tementes ao Senhor. E ele ouve mais os conselhos desses amigos jovens do que a voz da experiência. Isso traz um grande ensinamento para nós, que nós queremos multiplicar, se queremos viver algo extraordinário, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas certas. Quais são as pessoas certas que você tem ouvido? Tem tantas pessoas que estão ouvindo influencers, ouvindo pastores aí de qualquer jeito, ouvindo outras vozes, outras religiões. E, queridos, quantas pessoas maduras nós temos aqui dentro, homens e mulheres capazes para poder orientar você, poder te aconselhar de maneira séria, que você conhece a vida, que você sabe como é, que caminha aqui ao teu lado. Quantas vezes nós não damos ouvido às vozes dos nossos autoridades espirituais, dos nossos sacerdotes, dos homens de Deus da nossa casa, e estamos ouvindo qualquer vozes, e isso tem prejudicado a nossa caminhada. A gente aprende com o Roboão, queridos, que ouvir a voz errada pode trazer um legado terrível sobre você, pode trazer consequências terríveis sobre a sua caminhada. A aprenda a ouvir as pessoas certas. Mas quem eu devo ouvir, pastora Su? Ouça homens e mulheres de Deus. Ouça homens e mulheres que você conhece a vida. Não apenas que você vê numa internet, mas que você sabe como elas são aqui, ó, dentro da casa. Que são homens e mulheres que vivem a palavra. Isso aprendo com Roboão. E aí houve a divisão, querido. Jeroboão, ele reinou por 22 anos. Roboão reinou por 17. Roboão morre. Entra rei Abias, seu filho. E aqui é interessante na história do rei Abias, queridos. Está no capítulo 14. O que é muito interessante da história dele é que ele assume. Jeroboão vem e tenta, faz uma guerra contra o rei Abias. Mas rei Abias, ele tinha uma característica muito importante que eu e você precisamos guardar no nosso coração. Ele era um homem que tinha temor ao Senhor. Ele buscava a Deus. Enquanto Jeroboão, ele foi para uma outra linha. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. E consequentemente, depois, diante de todos os juízes que passaram, todos os reis, desculpa, que passaram, Jeroboão, ele foi, teve uma marca negativa. Você vai ver mais de 20 versículos citando assim nos livros de Reis e Crônicas. Você vai falar assim: e este teve atitudes como Jeroboão, filho de Nabate. Quer dizer, ele foi um péssimo exemplo. Ele foi um homem que foi um referencial negativo de liderança, porque ele não ouvia a voz de Deus. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. Ele começou a adorar outros ídolos. Ele começou a se afastar do reino de Deus. Ele fez altares de adoração longe de Jerusalém. Lembrando que nós estávamos na época da lei dessa época. E essa época todo mundo tinha que ir para Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, onde todos os judeus iam adorar a Deus ali. Esse rei Jeroboão, ele vai lá e constrói lugares diferentes para o povo dele, para as 10 tribos dele, não ir para Jerusalém, porque ele ficou com medo com que o povo se voltasse contra ele. Então ele foi um péssimo rei, um homem que depois ele foi lembrado como um péssimo. Ele foi a referência do que é um péssimo rei. Esse era Jeroboão. E ele fez uma guerra contra o rei Abias. E sabe o que aconteceu, queridos, nessa guerra? A Bíblia fala que Jeroboão, ele estava com 800 mil soldados. Rei Abias, 400 mil. Mas Jesus, a presença do Deus vivo, estava junto com o rei Abias. Sabe o que acontece? Eles venceram. Deus fez eles vencedores, porque a presença de Deus é que traz o crescimento. A presença de Deus é que traz uma multiplicação na nossa vida. A presença de Deus é que nos faz mais que vencedores. É a presença de Deus que nos tira realmente de uma situação difícil a qual nós não achamos saída. É somente Deus é que pode trazer a resposta para nós. E aí entra o rei Asa. Rei Abias morreu, entra rei Asa. Rei Asa, ele reinou por 41 anos. Ele teve um tempo de liderança muito forte, muito grande. E quando nós nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler em 2 Crônicas, a gente vê sobre a vida e as decisões desse rei. Esse rei, ele passou por um momento muito interessante, porque ele acompanhou o pai, o avô, o bisavô. Ele sabia de todas as histórias da sua família. Ele sabia quem tinha sido Davi, ele sabia quem tinha sido Salomão, ele sabia da história de Roboão, do rei Abias. E ele decidiu que ele ia fazer diferente, que ele ia ser um homem segundo o coração de Deus. Ele queria seguir a linhagem da sua família, uma linhagem de busca de Deus. E hoje eu quero que você entenda, queridos, que nós precisamos tomar essa mesma decisão nessa manhã, de seguirmos a linhagem, de servir a Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o segredo do sucesso, esse é o segredo para a multiplicação. Quem sabe a sua vida está parada, paralisada, mas Deus te trouxe aqui para você voltar à essência, voltar a viver o que é certo, fazer como o rei Asa fez, tomar a decisão de servir a Deus. Amém. Queridos, o que é interessante aqui, que o rei Asa, ele decidiu em tempo de paz construir muros. Sabe, queridos, o qual lição? É que quantas vezes nós estamos vivendo momentos de paz e nós baixamos a nossa guarda. Está o tempo de paz, minha família está bem, então eu começo a trazer coisas do mundo para dentro da minha casa. Está tudo tranquilo, minha vida financeira está boa, eu começo a esquecer de dizimar, esquecer de ofertar. Eu estou bem com Deus, não preciso todo domingo no culto. Eu estou em tempo de paz com a minha casa. Então dá para liberar uma cervejinha, alguma coisinha, uma bebidinha. Eu estou vivendo em tempo de paz. Então dá para olhar aqui o Instagram de qualquer jeito. Dá para ver uma menina com roupa mais justa, um homem meio seminu. Eu estou em tempo de paz. Então dá para relaxar no devocional. Eu não preciso orar. Eu não preciso ler tanto a Bíblia. Eu tô tão forte. Eu sou tão valente. Eu sou tão corajoso. Então eu consigo. Eu dou conta. Eu tô em tempo de paz. Rei Asa, ele tinha todas as desculpas para fraquejar. Ele tinha todas as desculpas para baixar a guarda. Porque ele estava vivendo um tempo de paz. Mas ele toma a decisão, uma das mais sábias que eu já vejo na Bíblia. Em tempo de paz, se constrói muros para proteção. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar, querido, em tempo de paz, é que se prepara mais. Fala, em tempo de paz, se planeja melhor. Em tempo de paz, se organiza mais. Fala, em tempo de paz, é que busca mais. Um dos aspectos que eu acho mais tremendo do rei Asa foi isso. Quando eu me deparei com esse tempo, eu falei, uau, que sabedoria desse homem. Em tempo de paz, ele construiu muros para se proteger. Ele planejou o futuro, ele pensou além. Ele deu um passo a mais que seus inimigos. Eu não sei se alguém já leu aqui o livro Arte da Guerra. Arte da Guerra, ele é um livro muito fantástico. Eu fiz um dia todo um estudo quando nós ministramos sobre guerras. Alguns anos atrás, eu lembro que eu estudei, eu trabalhei ele em uma das ministrações aqui na igreja. E um dos aspectos que eu mais aprendi nesse livro, ele era um general em que todas as suas batalhas ele venceu. E sabe qual era um dos segredos desse general? É que ele se preparava em tempo de paz. Olha para quem está do teu lado e fala, tempo de paz é tempo de preparação. Não é tempo de você ficar numa zona de conforto, descansando, achando, ufa, agora eu posso descansar porque eu estou em tempo de paz. Eu aprendo com o rei Asa que ele diz que o tempo de paz é o momento de construir muros para fortalecer o que já está construído. Em tempo de paz é necessário preparação, organização, planejamento para quando chegar o tempo de guerra, você já está preparado. Quando você está vivendo tempo de paz dentro da sua família, é o momento que você mais precisa conversar, é o momento que você mais precisa alicerçar os valores, é o momento que vocês precisam mais aliançar com Deus e um com o outro. Em tempo de paz, o casamento, a vida de conjugal, é o momento de ter mais intimidade, mais conversa, mais relacionamento. Em tempo de paz da finança, é o momento que mais precisa se planejar, mais precisa se organizar, mais precisa se alinhar. Em tempo de paz no ministério, é o tempo que precisa forjar mais líderes, é o tempo que precisamos sair e ganhar novas pessoas. É os tempos de paz que nos preparam para os momentos de crise e desafios. Em tempos de paz é que meu joelho precisa estar mais no chão. Em tempos de paz é que eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, me preparar para que quando o dia mau chegar, eu já estou preparado. Eu já estou preparado. Eu aprendo com o rei Asa, queridos, que tempo de paz se constrói muros, não baixa a guarda. Fala, construir muros. Mais forte, queridos, fala, construir muros e não baixar a guarda. Sabe por quê, queridos? Nós estamos hoje vivendo uma guerra invisível. A Bíblia fala que hoje a nossa guerra não é mais contra pessoas. A Bíblia fala que a nossa guerra, ela não é carnal, ela é espiritual. A nossa guerra é contra principados, potestades, hostes espirituais. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Cristo Jesus. Eu não posso baixar a guarda quando eu percebo que está tudo bem. É o momento de eu realmente o quê? Construir muros. O rei Asa me traz esse ensinamento. Ele me desperta, queridos. Asa entendeu que a paz não era um convite à acomodação, mas uma oportunidade para se preparar. A paz é o tempo de construir muros, preparar armas, fortalecer a fé antes que a batalha chegue. Diga glória a Deus. Fala, a partir de hoje, eu levantarei muros. E os muros, queridos, eles significam aqui a proteção, a preparação, a organização, o fortalecimento. Antigamente, você levantar muros era você fortalecer a sua cidade. É você proteger a sua cidade. Hoje, para nós espiritualmente falando, é você realmente estar ali se alicerçando em Deus, trazendo seus valores muito convictos. É trazer a palavra de Deus para dentro da tua casa. É fortalecer a sua família. É proteger a sua casa. É preparar a sua finança. Se organizar. Se fortalecer. Nós estamos nesse 21 dias. Queridos, quantos não estão fazendo nada? Quantos não estão tirando esse tempo para se preparar, para levantar muros? Queridos, eu quero chamar a tua atenção hoje. Você precisa essa semana começar a jejuar. Você precisa essa semana começar a proteger mais a sua casa, proteger sua família, proteger sua esposa, esposa protegendo maridos, os pais protegendo os filhos protegendo os pais. Levantar muros ao redor de vocês, para que o inimigo não tenha poder para atacar, para que o inimigo não cause divisão dentro da sua casa, para que o inimigo não cause tristeza, morte, angústia, desespero dentro do lar. Como que nós vamos levantar muros? Orando, jejuando, fortalecendo, se preparando para as batalhas. Eu vejo que isso foi maravilhoso da parte do rei Asa. Ele fortaleceu a sua liderança. Ele construiu muros ao redor da cidade. Ele fortaleceu cada cidade que ele construía. Ele fortalecia. Em tempo de paz é tempo que a gente se prepara. E sabe o que aconteceu? O rei da Etiópia veio um tempo oportuno. Mas lembra que ele já tinha construído os muros? Ele também estava se preparando. Mas veio uma batalha a qual ele perdeu totalmente o controle. Você já viveu uma cena a qual você perdeu totalmente o controle? Eu já vivi vários momentos que eu já perdi totalmente o controle, né? Algumas atuais aí, né, Viviane? Algumas atuais aí, né? Mas eu já vivi experiências que eu perdi totalmente o controle. E que a gente não sabe nem o que fazer. Sabe o que aconteceu? O rei da Etiópia veio com 1 milhão de soldados. Mas lembre que ele tinha construído muros. Ele tinha preparado o povo. Mas lembre que ele estava apenas com 2 das 12 tribos. Ele conseguiu apenas treinar 580 mil soldados. Dentro deles, 300 mil era de Judá e 280 era dos benjamitas. Todos valentes,
o Senhor. Elias era um homem que estava tomando as decisões corretas. Era um homem que estava se preparando no tempo de paz. Mas e quando tudo isso não basta? Pastora, eu sou dizimista fiel. Pastor, eu sou fiel a essa casa. Pastor, eu sou fiel a essa igreja. Eu sou fiel a Jesus. Eu sou fiel à minha liderança. Pastor, eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho orado todos os dias. Mas essa situação me pegou. Essa situação me deixou no limite. Eu não sei o que fazer. Quantas pessoas entram numa situação como reaça? Ele estava preparado. Ele tinha se fortificado. Ele tinha feito muros na cidade. Mas chegou uma situação que não tinha o que fazer. Sabe aquela conta que você não sabe como pagar? Aquela dívida? Sabe a circunstância com o teu marido que você não sabe mais o que fazer com a tua esposa? Sabe aquele teu filho que está passando por um momento que você não sabe como agir? Quem sabe um vício dentro da casa? Quem sabe um ministério que não rompe, que não vai, que não cresce, não anda, não prospera? Sabe aquele momento que você fala assim, eu fiz a minha parte, mas eu não sei o que está acontecendo, o que eu posso fazer? Reaza passou por essa mesma circunstância. Olha aqui, gente, humanamente falando, eles eram dobro. Eles tinham carros de guerra. Infelizmente, o rei Asa não tinha carros de guerra. Quer dizer, eles iriam massacrar o povo de Judá. Havia um decreto de morte, havia um decreto de perda, havia um decreto de... Não tem como. O que o rei Asa fez? Qual foi o segredo da vitória desse homem? Qual foi o segredo? Primeiro ele lembrava das histórias dos seus avós, bisavô. Opa! Ele teve as atitudes certas. Ele foi pelo mesmo caminho de Davi. Ele foi pelo mesmo caminho de Salomão. Ele foi... Opa! Estou obedecendo. Me preparei. Me preparei. Mas estou numa situação que eu não sei o que fazer. O que eu faço? Depois que eu me preparo. Vamos lá? Sabe qual foi o segredo? Se você acompanhar ali, mais pra frente, no capítulo 14, 15. Queridos, a Bíblia fala que o rei, ele pediu socorro a Deus. Existem momentos ao qual as nossas habilidades, a nossa parte técnica, chega até um momento. Toda a nossa capacidade humana chega até um momento. Deus permite essas circunstâncias, queridos. Primeiro porque Ele ama trabalhar com você. Você olha para quem está do teu lado e fala, Deus ama trabalhar com você. Fala, Jesus quer ser uma equipe com você. Primeiro Deus, Ele quer mostrar o poder dEle através de nós. Ele está permitindo essa circunstância na tua vida, queridos, para que o nome dEle seja exaltado. Porque se você conseguir com a tua força, você não precisa dEle. Deus permite circunstâncias na nossa caminhada para mostrar que dEle é por Ele que vivemos, existimos e nos movemos. Nossa campanha, vem Jesus. Vivemos, existimos e nos movemos por Ele. O rei pediu socorro a Deus. Segunda atitude que me chama muita atenção nesse capítulo 14 é que o rei, ele reconhece que ele era fraco, mesmo com toda a preparação, mesmo com todo o fortalecimento do muro ao redor da cidade. Ele chega diante de Deus e fala, Deus, até aqui eu vou. Depois daqui eu não consigo. Eu sou um ser limitado. Eu e você precisamos entender que nós somos seres limitados. Nós precisamos da presença de Deus para as vitórias da nossa vida. Ele sabia da sua incapacidade. Queridos, ele aprendeu a confiar no Senhor. E confiar em Deus é fácil, queridos.
Olha para quem está do teu lado e fala, não.
Não é fácil confiar em Deus. Não é fácil. É fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Agora, quando tudo vai mal, que você não acha saída, é nessa hora que se torna a verdadeira escola do cristão. É isso que nos faz entender, queridos, que nós precisamos do Senhor na nossa caminhada. Sem Deus, nenhuma força é suficiente. Com Ele, nenhuma batalha está perdida. E sabe o que aconteceu? A resposta vem. Deus derrotou os etíopes. Porque para Deus, queridos, não importa se tivesse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 10 milhões de adversários. A vitória sempre será do Senhor. Fala assim, a vitória sempre será do Senhor. Por isso, a partir de hoje, eu quero que você confie em Deus. Entenda, querido, que mesmo diante das lutas, dos desafios, você precisa se preparar, você precisa fazer a sua parte. A maior lição que eu aprendo é que eu tenho que fazer a minha parte. Eu preciso construir muros, eu preciso levantar muros em tempo de paz. Mas quando as lutas vier, quando as adversidades chegarem, eu preciso saber que o meu Deus está comigo e Ele me garantiu a vitória. Eu quero que você saia daqui nessa manhã entendendo que você é mais que vencedor. A palavra de Deus fala que nem um fio do nosso cabelo cai sem a permissão do Senhor. Se o Senhor está permitindo isso na sua caminhada, é porque Ele já tem a vitória para você. Diga glória a Deus. Fala, eu creio. Amém. Queridos, por último, que eu mais aprendo com o rei Asa, é que em 2 Crônicas, capítulo 15, a gente vê Deus deixando algumas orientações para ele. E hoje Deus está deixando essas orientações ao teu coração. Por isso eu quero que você fique em pé nesse momento. O Ministério de Louvor já pode vir aqui. E vocês sabem, queridos, que eu não termino o culto se não estiver no altar. Então vem aqui pra frente, porque eu vou só liberar essa palavra das orientações de Deus pra vocês aqui, quando vocês estiverem aqui na frente comigo. São votos. No capítulo 15, eu vou deixar isso como uma tarefa pra vocês de estarem lendo desde 10, 11, 12, 13 ali, porque ali tem a sequência de Salomão, Roboão, esse histórico aí que é maravilhoso, que a gente tem muito aprendizado com essas lições, com esses homens. Mas em especial o 14 e o 15, ao qual nós relatamos hoje, que fala sobre a rei Asa. E no capítulo 15, Deus levanta um profeta, porque Deus sempre levanta profetas na nossa vida. O profeta Azarias, ele é levantado por Deus. E ele chega de encontro ao rei Asa e traz algumas orientações, alguns recados de Deus para aquele povo, para aquele momento. E hoje o Senhor me mandou dar o mesmo recado ao seu coração, porque isso ali é válido para nós hoje. Amém, queridos? E hoje o Senhor está trazendo algumas orientações ao nosso coração. Vem mais para frente para poder caber mais isso, por favor. Isso. Gente, eu amo terminar no altar. Para mim, o altar é o lugar dos votos. É o altar que a gente, ó, queima ali a nossa carne, faz ali nossos votos com o Senhor, nos consagramos mais. Eu gosto de terminar no altar. E eu aprendo, queridos, que o reino de Deus é um reino ativo.
Primeira coisa que Deus fala,
através do profeta para o rei Asa, ele fala assim: o Senhor estará com você enquanto você estiver com ele. O reino de Deus é um reino. É um reino ao qual você precisa fazer algo e ele se move. Deus sempre foi um Deus de aliança e Deus age nas alianças dele. Não adianta a gente querer fazer do nosso jeito. Eu aprendo que muitas vezes a gente quer o jeitinho brasileiro, nós brasileiros somos experts nisso, de querer fazer do nosso jeitinho, do jeito que eu quero, da minha maneira, como eu penso. Mas ali eu aprendo o seguinte, não. estabelece compromissos da parte dele conosco e nossa para com Deus. E ele trabalha nessa aliança. O que Deus está falando, falando assim: rei Asa, se você continuar caminhando pelos meus caminhos, se você continuar obedecendo a minha palavra, se você continuar me amando, servindo de todo o coração, eu estarei com você. O próprio Jesus, depois em Mateus, antes de subir ao céu, depois da ressurreição, ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero que você feche os teus olhos e fale: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. O primeiro recado é esse de Deus no teu coração. Segundo, ele fala assim: continue firmes no bem. Continue firmes no bem. Sabe por que Deus ele fala? E é tão interessante que quando nós vamos lá para o Novo Testamento, Paulo, ele cita em dois textos das suas cartas, ele fala assim: continue a fazer o bem. Gente, porque fazer o bem não é fácil. A gente tem uma tendência, como velha natureza, a fazer o mal, a desejar o mal. Nós queremos vingança. A nossa carnalidade quer sangue. Nós tiramos sangue. Nós desejamos muitas vezes o mal. Nós queremos que as pessoas paguem o mal com o mal. E de repente Deus ele olha através da vida do rei Asa e depois através do Paulo, o apóstolo Paulo, e fala: continue a fazer o bem. Não importa se as pessoas estão fazendo mal para você, continue a fazer o bem. E ele fala assim: não perca a coragem. Você sabe por quê? A coragem é muito fácil de se perder. Diante dos dias maus, o medo ele tenta tomar nosso coração. O medo vem e tenta tirar nossa alegria. O medo vem e tenta frustrar os nossos sonhos. O medo vem. Será que a insegurança junto? Mas Deus ele olha para a rei Asa e fala para Asa: não deixe de fazer o bem. Não perca a coragem. Não perca a coragem. E aí sabe que Deus fala para ele: vocês receberão a recompensa. Queridos, quando nós fazemos a nossa parte, ele é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas. Eu não sei como você entrou nessa manhã, mas quem sabe você entrou como rei Asa, obediente, faz tudo certo.